Você está acompanhando os nossos cultos, nossas reflexões. Nós gostamos de trabalhar com as séries de sermões e está ali no telão a nossa série de mensagens que agora se encerra, agora à noite. Seja forte e corajoso, essa é a ordem de Deus. Passamos aí o mês de janeiro todo com a moçada que me ajudou aqui com os sermões no período que eu estava de férias, pregando para vocês, falando da palavra de Deus. O que, que a gente pode aprender com essa história bíblica? A história de Deus chamando Josué para um trabalho, para uma tarefa de suma importância, substituindo um grande líder para o povo de Deus, e Deus dizendo a ele: olha, a sua tarefa vai ser árdua, a sua tarefa vai ser difícil, mas seja forte e corajoso. Isso não é uma sugestão de Deus, isso não é simplesmente Deus dizendo: ah, se der tempo, se você quiser, se você tiver afim, seja forte e corajoso, Josué. Você só tem ali um Rio Jordão agora para vocês passarem. Fiz lá no Mar Vermelho, eu acho que vou fazer aqui também no Rio Jordão, para que vocês consigam chegar à Terra Prometida. Não, Deus deu uma ordem, nós estamos precisando acostumar com isso. Talvez durante um tempo, talvez por causa da fragilidade de nós, pastores, meus colegas de ministério, porque de repente a gente quer agradar o cliente. Se você fosse o meu cliente, você não é meu cliente, você é a ovelha que Deus me deu para eu pastorear. A gente aliviou o discurso, a gente começou a dizer: ah, se tiver tudo bem, tranquilo, diz não o pecado, porque, ah, vamos ser sinceros, né? Um pecadinho aqui ou acolá não faz mal a ninguém. Não é verdade. Nós estamos ouvindo Deus falando conosco. Nós temos aprendido na palavra de Deus que o pecado nós temos que resistir. Nós precisamos orar para que Deus nos livre da tentação. E se em algum momento cometemos um pecado, temos que parar tudo, voltar atrás, pedir perdão a Deus, arrependimento. Processo que iniciou na minha e na sua vida no dia da nossa conversão. Um processo de santificação. É o processo que todos nós deveríamos estar percorrendo. Se encontramos, se identificamos um caminho mau na nossa vida, nós precisamos resolver isso, porque senão não tem a ação de Deus plena na nossa vida. Deus não vai nos abandonar, como você vai ouvir eu dizendo aqui. Não haverá um dia da nossa vida que Deus vai deixar de nos amar. Nós continuaremos sendo a menina dos olhos de Deus, mas se estamos em alguma situação que desagradou a Deus, temos que resolver, sim ou não, irmãos? Ou nós preferimos ficar sendo massageado no nosso ego? Nada que nada, esse negócio de pecado já é coisa do passado. Não, pecado é pecado, mancha a nossa vida, macula a nossa existência, deixa marcas profundas na nossa história. Então, o que Deus ministra ao meu coração, diante de tudo aquilo que Deus ainda vai falar conosco durante um ano, porque esse é o tema do ano. Hoje a gente encerra essa primeira parte da série de sermões. Seja forte e corajoso, essa é a ordem de Deus. Mas no decorrer do ano nós vamos voltar a essa temática. No final do ano nós vamos continuar falando, porque esta é a ordem de Deus. Seja forte e corajoso para dizer não ao seu pecado. Seja forte e corajoso para ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Seja forte e corajoso para ter coragem de ler a palavra, para te confrontar. Ler a palavra não é ler a palavra e falar: que bom se fulano de tal lesse essa palavra. Quem está lendo é você. Então esta palavra é para você. Esta palavra é para Deus confrontar você com as suas próprias mazelas. Seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo é você mesmo. Sou eu mesmo o maior inimigo da minha existência, da minha história, porque eu tenho carne, eu tenho vontade, eu tenho desejo. Então o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos, e eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus tem nos dado a direção. A gente só não vai ouvir se a gente não quiser, a gente só não vai fazer o que tem que ser feito se a gente não quiser. Então você veio aqui hoje, você está acompanhando pela internet, nosso culto está sendo transmitido, Facebook, YouTube, Deus está falando contigo, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso para encarar suas próprias mazelas, suas fragilidades. Obrigado, Adriana. Deus está querendo que nós tenhamos essa força e essa coragem, porque ninguém é corajoso sem ser forte. Ninguém é forte sem ser corajoso, é uma parceria. As duas coisas andam juntas. Então, por isso, em nome de Jesus, hoje nós ministramos no período da manhã, recapitulando um pouco daquilo que Deus foi ministrando ao nosso coração, domingo após domingo. Eu ouvi alguém dizendo, a igreja está fragilizada, a igreja no geral, né? A igreja está cometendo pecado, as pessoas estão fazendo isso ou aquilo, porque é culpa dos pastores. Então é só culpa dos pastores, não é não. Porque pregar nós estamos pregando. O que nós precisamos agora é encarar a vida como ela é, mas viver como o propósito do Senhor, como Ele nos dá a direção. Então hoje pela manhã, eu disse ao povo, que você já tinha ouvido durante o mês de janeiro, ser forte e corajoso é confiar que Deus tem o controle de tudo, inclusive da minha vida e da sua vida. Deus não está alheio ao que está acontecendo na nossa existência. Irmãos, eu amo esta ideia. Eu gosto de crer nisso, porque eu sei que as adversidades virão. Eu sei que nós teremos desafios diversos. Mas quando eu entendo e compreendo que Deus está ali, não apenas como um mero observador, mas Ele está agindo com bondade, Ele está agindo com misericórdia, Ele está agindo sobre as nossas vidas com a graça dEle, que é o favor que nós não merecemos, eu fico tranquilo, porque Deus tem o controle. E nada foge ao controle, ao domínio e ao olhar bondoso de Deus. Eu prefiro viver a minha vida assim. Hoje pela manhã nós falamos que você deve ser forte e corajoso. E ser forte e corajoso é você ter coragem de exercer a liderança que Deus te deu. Todos nós como cristãos, irmãos, se você não entende assim, é preciso começar a entender. Você é um cristão? O comandante da sua vida é Jesus? Você teve uma experiência íntima e pessoal com Ele de novo nascimento? Você passou pelo processo da regeneração? Você é uma nova criatura? Então você é um cristão. Assuma o seu papel de cristão. Você é um líder. Pastor, mas eu não lidero nenhum ministério. Pastor, eu não sou dono de nenhuma empresa, não sou o CEO de nenhuma empresa. Tudo bem, você pode até não ser, mas como cristão você é um influenciador. O Evangelho do Senhor Jesus chegou até mim e a você, por causa de Deus, mas porque Deus a princípio chamou 12 homens, um falhou, traiu Jesus, os outros 11, depois substituído pelo apóstolo Paulo, completando de novo o quadro de 12, pregaram o Evangelho com firmeza, com autoridade, sofreram as consequências de suas escolhas e do fato deles serem anunciadores das verdades de Deus, mas o Evangelho chegou até nós porque esses homens e mulheres foram fiéis a Deus e influenciaram pessoas. Então você pode influenciar pessoas, você pode ser um forte e alguém corajoso para exercer a liderança que Deus te deu. Hoje pela manhã nós conversamos também um pouco sobre o ser forte e corajoso é ter a nossa vida firmada na rocha, ter a vida firmada em Deus, na palavra de Deus, ter uma fé consistente, ter uma fé ao modo que Deus quer e ao modo que Ele espera de nós. Não é uma fé daquela que qualquer vendavalzinho você já deixa de acreditar. Você passa por uma situaçãozinha na vida, ah, Deus se esqueceu de mim. Passa por uma situação talvez um pouco mais delicada, a perda de um ente querido, aí você toma um baque, já é motivo de não querer mais acreditar e achar que Deus não cumpriu a vontade dele. Não! Hoje pela manhã a gente conversou sobre isso. Ser forte e corajoso para ter seus pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Porque pode vir a tempestade se a sua casa está alicerçada na rocha. Vai vir a tempestade e ela não vai ser abalada. Sua casa espiritual está firmada em quê e em quem? Na igreja é pouco. Na religião é pouco demais. A minha vida e a minha fé está alicerçada em Deus. Não tem como dar errado, só se você quiser. Porque você está estruturado. Suas bases, seu alicerce. Quem é aqui da área de construção sabe. Tem que ter alicerce, porque senão cai. Tem que ter alicerce, tem que ter fundação. Senão vai ficar balançando, vai ficar estranho. Até dar uma tragédia. Mas quando a minha vida e sua vida está alicerçada em Deus, não tem como dar errado. E se você quiser ouvir tudo isso, você vai lá no Facebook, no YouTube, está tudo gravado, e agora também no Spotify, é só você procurar Cibe Luz, que os sermões estão lá. Para hoje, número 4, quem está com o número 4 do ministério, por favor. Palavra de Deus diz para nós que quando o líder Moisés morreu, Deus chama Josué para ele ser forte e corajoso. Então, o que é ser forte e corajoso? Por favor, me ajuda aí, Marlon.
Ser forte e corajoso é crer que em Deus sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável.
1 João, capítulo 2, verso 17. Vamos dar uma olhadinha o que 1 João, capítulo 2, verso 17, diz para nós. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, faz o quê? Permanece para sempre, gente. Eu convivo com pessoas desse naipe. Eu convivo com pessoas que veem os vendavais da vida e eles permanecem, sabe por quê? Eles aprenderam na palavra de Deus que ser forte, que ser forte e corajoso é acreditar na vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Em alguns momentos, Deus fazendo a vontade dele, as coisas acontecendo na minha vida, eu me perguntei, qual parte dessa vontade de Deus é boa? Eu não estou entendendo. Acontecendo coisas na vida, eu falo, mas qual parte daí dessa vontade de Deus, do que está acontecendo comigo, é perfeito? Porque eu não estou entendendo. Em algum momento da minha vida, eu também me questionei. Qual é a parte dessa vontade de Deus aí que é agradável? Porque para mim não está sendo. Tolinho, bobinho. A gente não consegue ver um palmo diante dos nossos olhos, gente, no mundo espiritual. Tem coisas que a gente não alcançou ainda. Tem coisas que a gente não viu porque a gente não tem uma bola mágica, sabe, para poder enxergar o futuro. E aí, ao longo da minha existência, posso te afirmar como um testemunho vivo e real. Todas as vezes que eu, em algum momento, duvidei se aquela era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, meramente humano, gente. Eu fui experimentando depois, puxa vida, não tinha enxergado dessa forma. Ah, agora eu entendo. Cara, que coisa... Senhor, perdoa, Senhor, minha pequena fé. Tem coisas que você ainda não entendeu, de que Deus está permitindo que você passe. Mas que tal acalmar o seu coração? Que tal, meus irmãos? Você acha mesmo que Deus, que criou o universo, Deus que pode todas as coisas, Deus que fala para um camarada morto, já há dias, fala, Lázaro, vem para fora, e faz o cara voltar à vida. O Jesus que 3 dias, dentro de uma sepultura, mortinho da Silva, Jesus, ele ressurge dentre os mortos e vence a própria morte. Você acha que ele não vai cuidar de você? Em detalhes, tem algumas pessoas que depois do Covid estão dizendo por aí que Deus não cuidou delas em detalhes. Tolos. Deus cuida da gente em detalhes. Não se esqueça disso. Você pode até não estar entendendo, mas acalme o seu coração. Em nome de Jesus. Ser forte e corajoso é crer que em Deus a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Salmo de número 37, versículo 34. Salmo de número 37, versículo 34. Você pode ler lá, né? Está lá. Para você mesmo. Às vezes nós estamos querendo ver as coisas para os outros. Nós estamos precisando parar com isso. Nós estamos precisando ler as coisas de Deus para nós mesmos. Então eu queria que você, em nome de Jesus, e eu vou ler para mim. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Esse foi o tema do ano passado. Nós demos vários saltos aqui. Eu vi pessoas virando a página de uma tristeza profunda para começar um novo estilo de vida a partir de tudo aquilo que Deus nos ensinou com a pandemia. Eu vi pessoas, e eu também vivi isso, dizendo: que isso? Esse negócio está dando trabalho, hein? Rapaz, fazer o culto aqui com 2, 3 aqui foi um negócio difícil. Fazer o culto, eu da minha casa, Gian da casa dele, Tânia da casa dela, e os irmãos estão na sua casa, foi um negócio difícil, irmãos. E não pode abraçar, e não pode apertar a mão, e não pode visitar o parente, e a gente não pode fazer o acampamento do jeito que a gente queria, e a gente não pode fazer o retiro de carnaval do jeito que a gente queria. E, irmãos, o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós ainda não concluímos esse negócio de pandemia, ainda tem uma beiradinha aí. Já saímos de casa, nós já podemos voltar ao convívio plenamente, você já pode voltar a abraçar pessoas que sabia. Eu já posso falar assim, pelo menos agora aperte a mão da pessoa que está do teu lado, aqui dentro da igreja. A gente está vivendo, bastou a gente ter um pouquinho de paciência e esperar em Deus. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Existem pessoas hoje que estão sem direção. Existem pessoas que cursaram o curso, fizeram sua faculdade, faculdade errada. Existem pessoas que casaram, casaram errado. Existem pessoas que estão namorando pessoas erradas. Existem pessoas que estão nas profissões erradas. Sabe por quê? Porque não aprenderam no tempo que deveriam aprender a esperar em Deus. Há uma crítica hoje ao movimento Eu Escolhi Esperar. Mas eu falei, sabe por que estão criticando Eu Escolhi Esperar? Um movimento enorme de pessoas que falaram: eu vou esperar em Deus, pelo namorado, pela namorada. Errado. Você não tem que esperar por um namorado, por uma namorada. Tudo que eu aprendi no Eu Escolhi Esperar foi: espere na pessoa de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas, inclusive a pessoa com quem você vai se casar, inclusive a pessoa com quem depois você vai ter um bebezinho. Irmãos, existem pessoas que estão fragilizadas, frustradas hoje. Como fazer agora? E agora, pastor? Agora você vai pagar o preço. Mas ainda assim você tem um Deus que cuida de você. Eu paguei alguns preços na minha vida porque eu me antecipei, porque eu tentei andar na frente de Deus. Deus está muito devagar. Ah, Deus fez lá, criou o céu e a terra, criou o universo. Ah, Deus criou do pó da terra o ser humano. Ah, Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Deus anda muito devagar, então eu vou na frente. Quebrei a cara quantas vezes. Você não precisa passar por isso. Se você hoje entender o que é ser forte e corajoso. Jéssica, lá em cima. Desce aqui, Jéssica, por favor. Peço o microfone. A vida real. Esse texto. A ideia de tudo isso que nós estamos trabalhando aqui. De seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer tudo que a lei, meu servo Moisés, lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore. Seja forte e corajoso, não se apavore. Não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra não é só para Josué. Eu te afirmo em nome de Jesus. Esta palavra é para Jéssica. Essa palavra é para mim. Jéssica, da vida real, parece que a gente vai contando, falando sermões, parece que a gente vai... Parece que é só oratória, né? Mas não tem nada a ver com oratória. Tem a ver com a palavra de Deus ministrada aos nossos corações, irmãos. Jéssica viveu uma situação na vida dela. E eu queria que, em rápidas palavras, ela pudesse nos contar qual foi o seu desafio, Jéssica. O que aconteceu? Qual é a sua profissão?
Boa noite, irmãos. Então, eu sou professora há 11 anos e eu vivi um burnout, né? Que é uma síndrome que é desenvolvida por conta da profissão. E eu fui diagnosticada em abril de 2022 com burnout. Mas isso já vinha acontecendo desde 2018, só que eu tive o estopim mesmo de eu travar. Não consegui trabalhar e travar mesmo. Eu não tinha reação sobre o meu corpo. Eu não conseguia chamar alguém. Eu não conseguia levantar. Eu travei. Eu fui para o banheiro, sentei e travei ali.
Na hora de chegar, o horário de ir para o trabalho...
Era sempre na hora de trabalhar.
Náuseas e tudo mais.
Tontura, sensação de desmaio. Meio que taquicardia.
Pânico de entrar numa sala de aula.
E para a escola. O ambiente é escolar.
Sim, algo do nosso tempo, tá? Não são só professores que desenvolvem isso.
Sim.
Burnout é uma patologia que afeta muitas pessoas. E conheço colegas pastores que desenvolveram burnout. Ao chegar na porta da igreja, tem taquicardia, tem náuseas, vômitos, entre outros sintomas. Porque, às vezes, o ambiente eclesiástico do qual eles estão inseridos está tão tóxico por diversas situações que acabam desenvolvendo. Conheço empresários que, pelas demandas, né, eles acabam também desenvolvendo isso. Não são só os professores.
Sim.
Eu comecei a ouvir esse termo a partir dos professores.
Sim.
Que começaram a desenvolver o estresse de estar dentro de uma sala de aula. Mas como foi esse impacto para você, de você ser diagnosticada? Tremeu na base? Conta um pouquinho.
Muito. Primeiro que eu não sabia direito o que era, já tinha ouvido falar, mas eu não sabia direito o que era. Depois, porque eu vi muita gente adoecer na minha profissão. Inclusive, quando eu fui tomar posse da minha matrícula no município de Nova Iguaçu, tinham dois professores entrando de licença por doença da profissão. E eu olhei para aquilo e eu falei, isso não vai acontecer comigo porque eu não vou deixar. Então, eu sempre dizia, isso não vai acontecer comigo porque eu não vou deixar. Eu não vou descer por causa da minha profissão porque eu não vou deixar. E quando aconteceu, eu fiquei primeiro muito decepcionada comigo, porque eu falei, como foi que eu deixei isso acontecer? E segundo, eu ficava questionando a Deus, por que que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Né? Então, assim, foi um processo. E ali eu comecei a vivenciar uma dificuldade de ter que lidar com a minha doença, então precisei literalmente ser forte e muito corajosa para lidar com aquilo, encarar a realidade, porque é muito difícil. Né? Precisei fazer acompanhamento, faço até hoje, acompanhamento psicológico, psiquiátrico.
Bastante.
Tive que entrar com medicações, que era algo que eu resisti um pouco para poder entrar, mas eu precisava realmente, não tinha jeito. Então, assim, foi muito difícil. Além disso, além do problema da saúde, eu tive a questão financeira, porque eu dobrava. Então, eu fui afastada do trabalho, eu não podia mais trabalhar, automaticamente minha dobra foi cortada. Além do corte da dobra, né, eu já perdi um salário ali, o meu salário, que já não era muito, caiu para menos com os cortes, porque eu era uma licenciada a partir daquele momento. Então, assim, a gente teve que encarar problemas financeiros, muitos problemas financeiros, porque os gastos aumentaram. Era medicação, era psiquiatra, que não é barato, eu não tenho plano, né? A psicóloga também não. Então, assim, foi muita dificuldade ali financeira, na saúde, e eu ainda estava vivendo uma transição de carreira nesse meio tempo, e foi onde eu entendi o porquê que eu tive o burnout. Se Deus não me parasse, eu estaria lá até agora. Porque em 2018, mais ou menos, eu já comecei... Antes, quando a gente entrou na pandemia, 2019, aí o Senhor já começou a me fazer entender que o meu tempo na educação estava acabando.
Mas inicialmente você não compreendeu.
E eu não...
Até em uma situação dessa... um propósito por trás
Sim,
disso.
Não, porque eu falava assim, gente, esse é o meu sustento, né? Eu não tenho como largar a minha profissão. E eu não entendia como as coisas iam acontecer. Então, eu ficava muito presa ali. E Deus já vinha me ministrando o meu coração durante a pandemia que o meu tempo na educação estava acabando, que era hora de viver os propósitos dele. Quando o Senhor falou agora na pregação que tem gente, não é que eu estava na profissão errada. Os 11 anos de educação, assim, foram os 11 anos que eu deveria estar ali. E me ensinaram muitas coisas. Mas o meu tempo ali estava acabando. E eu não quis dar atenção para isso. E estava na hora de viver os propósitos de Deus para a minha vida. E a doença veio para me fazer parar e viver e voltar o caminho para onde que Deus queria que eu estivesse.
E hoje você está fazendo o que profissionalmente?
Então, aí entrou o lance de ser forte e corajosa. Porque moda sempre foi um sonho, mas eu achava muito longe da minha realidade, né? Porque a gente que tem uma condição financeira baixa, né? É um outro nível, um outro patamar. Então eu falava, isso é muito longe da minha realidade, isso nunca vai acontecer. E eu tive a oportunidade de fazer, né, no finalzinho da pandemia, um curso de moda. E aí eu me vi com uma condição financeira complicada, falei, o que eu tenho que fazer? Vou começar a investir nessa nova área. Então, eu fiz um curso sem ter dinheiro, sem poder, de consultoria de imagem para mulheres, né? E ali eu comecei a atender, né? Botar as caras. E hoje eu trabalho com isso, né? Empreendendo nessa área da moda. E assim, é engraçado porque... eu sempre tive problema de autoestima, né? E as mensagens que eu recebo nos directs e no WhatsApp de mulheres que estão muito fragilizadas emocionalmente por conta da autoestima, sabe? E eu vejo o quanto Deus tem me usado nessa área. Eu tenho encontrado, de fato, meu propósito de vida. Quando eu vi as pessoas, assim, pregando, cantando, e eu falava, gente, eu não sei fazer nada, né? Onde está o meu propósito? Onde está o meu chamado? Eu ficava perguntando para Deus. E hoje eu vejo Deus me usando nessa área, né? Hoje eu encontrei o meu chamado nessa área, mas eu precisei passar pela doença para entender isso.
Certo. Faz sentido para você que esta palavra... que Deus liberou para Josué diante do grande desafio, o dele não foi burnout.
Sim.
Ele precisava substituir um grande líder.
Sim, faz muito
Era um
desafio
sentido. Enorme. Mas fez sentido, faz sentido. Você é pregadora também, que ela me substituiu aqui nos sermões, no período de férias, ela também pregou.
Faz muito sentido, porque... quando você vem de um tempo, né? Por exemplo, eu vim desse momento ali, 11 anos na educação, e você tem que ser forte e corajosa. Eu nunca me vi sendo qualquer outra coisa. Eu falava, não sei fazer nada. Né? Então, assim, foi literalmente assim, o que Josué viveu, eu acho que eu vivenciei esse momento, né? De falar, caramba, assim, eu tô nessa situação. E aí, eu vou dar para trás ou eu vou encarar? E eu acho que ser forte e corajoso é isso, é você encarar a sua realidade e crer que a força não está na gente. A força vem de um Deus que é muito maior e que Ele vai nos dar a força, mas a gente tem que tomar uma atitude. A atitude é nossa, a força vem dEle, é Ele que nos capacita.
Gostei dessa frase,
isso.
A atitude é nossa, a força vem dEle. Amém?
Amém.
Obrigado, Jéssica. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado pela sua colaboração. Marlon. Por que eu estou fazendo isso? A gente está concluindo essa primeira etapa do Seja Forte e Corajoso. Mas eu não queria viver aqui uma ilusão. Eu queria, de fato, saber que nós todos estamos entendendo o que Deus está falando com a gente. Então, por isso, histórias da vida real, do hoje, do agora. A da Jéssica foi burnout. A minha situação foi outra. E tem sido ainda. Qual é a área da minha vida que eu preciso ser extremamente forte, extremamente corajoso em Deus? E a sua, Marlon? Marlon é seminarista aqui da nossa igreja, está terminando o seminário esse ano. Vocês vão ver o Marlon circulando em outras áreas, além da juventude, é a minha orientação para ele. Ele vai botar a mão como um treinamento, uma capacitação do Marlon, mas agora ele viveu a vida do Marlon, do ser humano. Emagreceu um cadinho, né? Acompanhei a situação do Marlon a partir do momento que ele começou a ter uma situação, e eu queria, Marlon, dentro desse contexto do Seja Forte e Corajoso, mas qual foi o desafio agora mais recente em relação à sua saúde que você enfrentou e que você teve que desenvolver essa extrema habilidade em Deus de ser forte e corajoso?
Boa noite, igreja. setembro do ano passado, a Adriana e eu completamos 5 anos de casamento. E no finalzinho de agosto, ela fez uma oração lá em casa, dizendo assim: Senhor, nós queremos ter uma intimidade, algo mais profundo contigo, nós queremos nos aproximar mais, aviva nossas vidas. E eu concordei, quando ela orou, concordei, também quero, Senhor, amém, não sei o quê. Sabe, aquela concordância de praxe, também, amém, quero. E em setembro a gente fez um passeio lá em Penedo e tal, e a partir daquele passeio eu comecei a ter algumas reações, e a partir dali fiquei 60 dias evacuando todos os dias, tendo muitos problemas, fui em alguns gastros, fui vários especialistas, fiz endoscopias, mais de uma, enfim. Até que em final de dezembro eu fiz uma colonoscopia e a biópsia saiu agora no início de janeiro. E aí o meu organismo desenvolveu uma doença que ela ataca o sistema imunológico, chamada doença de Kroll. E por ela atacar o sistema imunológico, você vai ficando cada vez mais fraco, suscetível a qualquer tipo de gripe, qualquer coisa, você fica muito frágil. Então, aquela reação que eu tive, aqueles 60 dias, é porque já estava uma fragilidade muito alta e eu fui perdendo peso. Perdi cerca de 12 quilos. E eu sempre falava, né, quando era mais novo, que Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, pele e osso simplesmente quase sem recheio. E dessa vez eu fiquei zero recheio, sabe? O pão com epa? Exatamente assim. E esse período...
bastante,
Esse período eu descobri como é ligado o nosso intestino com a nossa mente. E assim, graças a Deus eu sempre tive, posso dizer assim, uma boa mente, uma boa resistência. Dificilmente algo me abala para eu poder me desestabilizar. E esse período eu fiquei. Esse período eu pude ir para a minha caverna, como Davi diz que foi para dele. É claro que eu tive a Adriana ali comigo. Certamente, se eu morasse sozinho, provavelmente eu teria cometido um suicídio. Porque não porque eu queria, não porque eu não acreditasse em Deus ou na palavra, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais evacuar 7 vezes por dia. Eu não aguentava mais não ter resposta, não aguentava mais ver e fazer minha família sofrer, não aguentava mais não poder estar aqui. Vocês não têm noção como para mim estar ali é a alegria de poder voltar, de poder agora comer, mesmo com moderação, mas poder comer de novo, comer bem. Então, assim, Deus, em tudo eu vejo a mão de Deus, porque se Ele não tivesse me dado a esposa que Ele me deu, já era para mim. Se Ele não tivesse dado os meus pais que Ele me deu, se não tivesse dado o pastor que Ele me deu, que, no bom sentido, me perturbou toda semana. E aí, tudo bem? Resultado, fez o exame? Sei que, tá precisando de ajuda? É dinheiro? Não, fala, cara, não fica com vergonha. Toda semana. E como é raro isso, né? Alguém que cuide da gente dessa forma. Bom, nesse meio tempo, várias outras coisas aconteceram, mas o mais importante é, em alguns momentos, eu cheguei para mim, pessoalmente, e falei assim: eu tenho duas escolhas. Ou eu questiono, ou eu adoro. E algumas vezes na minha vida eu questionei. Muitas vezes, na verdade, eu já questionei algumas coisas. Como o pastor citou hoje de manhã, eu falei: pô, estou aqui na obra, faço, aconteço. Por que que isso está acontecendo comigo? Já questionei várias vezes. Dessa vez, irmãos, eu não questionei. Eu só adorei. O tempo todo. Eu adorei. Adorei com louvor, adorei com oração, adorei lendo, adorei rindo, sem perder o bom humor. Eu vim aqui para a igreja, pessoal, sempre de bom humor, sempre sorrindo. Eles não sabiam, gente, vou ali rapidinho, ali atrás. Mas voltava sorrindo, sempre adorando. E eu entendi o seguinte: de fato, quando a gente adora, o inferno pede poder sobre a gente. E chega um momento que abre uma brecha, que a glória do céu vem sobre as nossas vidas. Porque o céu olha assim: nossa, que insistente, não para de adorar. Só sofre. Lembra de Jó? Só sofre, mas não parou de adorar. E o que aconteceu com ele no final? Veio a graça. ver a glória de Deus sobre ele. E poder ontem ter ministrado lá na Igreja Batista Central de Nova Iguaçu com os meninos, com as meninas, poder estar de volta, poder estar me recuperando. Graças a Deus vai fazer agora, dia 10, um mês do meu tratamento, já me sinto muito melhor. É algo crônico, mas eu pude ficar mais sensível, eu pude ficar mais humano. Eu pude agora olhar para um grupo de WhatsApp, quando alguém bota um pedido de oração, eu estava fazendo ali já, queria pedir oração. Antes eu olhava, muitas vezes, irmãos, eu olhei e falei, caramba, só pede. Cara, todo dia, todo só pede. Não agradece, só pede. Agora eu olho e falo assim, se ela está pedindo, vamos orar. Pronto. Você fica humano de verdade. Eu entendi para concluir, Jesus é suficiente. Aquela sede que a mulher samaritana tinha, Jesus mostrou para ela, eu sou suficiente, não são os maridos que você quer, eu sou suficiente. E ele mostrou para mim ali no íntimo, eu e ele, de madrugada muitas vezes, mostrando para mim, Marlon, eu sou suficiente. A caminhada que você vai enfrentar, eu sou suficiente. Então eu quero agradecer a Deus por ter passado por isso, porque quando a gente passa por esses momentos, a gente se transforma, a gente se permite uma metamorfose, e graças a Deus por essa igreja, que me deu muito carinho, muitas mensagens, eu fiquei constrangido de tanto carinho, já falei isso, vou repetir, foi muito carinho, muita mensagem, muita gente preocupada, pessoas que eu nem tenho muito contato, muita intimidade, mandando mensagem, e aí, tá melhor? Tô orando por você, ó, tô aqui agora orando por você, isso é muito importante, irmãos, quando a gente faz isso, talvez para você que tá fazendo, não tenha tanto, mas quem recebe a visita na casa, uma mensagem de carinho, faça isso, se torne mais humano, porque Jesus é suficiente.
Amém. Faz sentido essa palavra liberada por Deus para Josué, mas que alcance o nosso coração, seja forte e corajoso. Não te abandonarei, não te deixarei. A vida real.
Certamente, porque eu entendo que essa vida aqui é uma atribuição temporária. É só um vestibular para a vida eterna. Então, o que Deus permitir que eu passe aqui, tem coisas que a gente colhe, né? Que nós fazemos e a gente às vezes bota até a culpa em Deus. Mas tem coisas que é permissão de Deus. E se Ele permite, tá ok. That's ok. Porque é uma atribuição temporária. E eu vou continuar adorando. Uma coisa que o pastor falou aqui, não lembro se foi esse ano ou no final do ano passado, que ele disse que desenvolveu algumas coisas. E uma que ele falou assim, eu não desisto. E eu lembrei disso. Não te falei isso não. Lembrei disso muitas vezes. E eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Nunca me deixou e nunca vai me deixar, eu não vou desistir. E eu quero hoje ser canal para irmãos que estão pensando em desistir, irmãos que estão fragilizados, que estão abatidos por seus problemas diversos. Todo problema é grande, mas faz sentido para mim que Jesus é suficiente, eu vou ser forte e corajoso, eu vou continuar em frente.
Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Marlon. Você nos trouxe algumas preocupações pelo teu estado de saúde, de verdade. Então, é real isso que você está falando. Eu realmente fiquei muito preocupado com ele. Estava desejoso que ele conseguisse fazer logo a colonoscopia para diagnosticar. Não é normal. 3 meses de problema gástrico, intestinal, não é normal. Tem que investigar mesmo. Deus cuide de você. Tamo junto. Obrigado.
E pode pagar a pizza agora, tá?
Ia sair barato, né, gente? Claro que não. Então tá bom. Ministério de Louvor, vamos nos organizando. Eu preciso que você me permita. O do Marlon tá aí na luta. Aline, por favor. E Léo, rapidinho. O do Marlon tá indo, né? Diagnosticou. Tá em tratamento, ok? Seja forte e corajoso. Da Jéssica, tá seguindo a vida, já está atuando numa outra profissão. Ok? Mas e quem está vivendo a situação rapidamente? E quem está, porque temos a ceia ainda do Senhor? E quem está vivendo a situação agora? Gente, eu tenho tentado dizer a essa igreja que nós não estamos brincando de ser igreja. Esse negócio de ser membro de igreja, de você fazer parte de um corpo de Cristo, de você ter irmãos que oram por você, caminham com você, Gente, isso é coisa muito séria, gente. Confesso, nem sempre eu compreendi assim. Eu também, em algum momento da minha vida, eu acabei lidando com as coisas de Deus, com a igreja, ministério, um pouco relaxadamente. Tive as minhas fragilidades, sem dúvida. Mas eu tenho tantas experiências boas e positivas com a igreja, eu também tenho minhas frustrações. A Aline hoje chegou para mim e para a Patrícia e falou: preciso de oração. Eu preciso que vocês orem pela minha prima. Rapidinho, Aline. Microfone. Qual é a situação da sua prima? E eu falei: eu quero que você fale isso com a igreja, Aline. É porque a gente pregou tanto aqui no mês de janeiro: seja forte, corajoso. Mas agora Aline e Léo têm uma situação neste momento que eles precisam desenvolver esta habilidade em Deus. Chega um pouquinho para cá por causa da transmissão.
Boa noite, irmãos.
Sua prima, o que está acontecendo com sua prima?
Minha prima está grávida. Há 8 meses atrás recebemos a notícia. Ficamos muito felizes, né, da gestação, primeira gestação do casal. Mas no terceiro mês, na terceira outra que a gente fizemos para ter o chá revelação, né, veio uma bomba na nossa família, né, que o neném estava com a bexiga dilatada, que o rins não estava funcionando. E com isso para a gente foi um baque, né, porque na hora ela não sabia o sexo, eu sabia, então como eu sou a madrinha, eu sabia, a doutora pediu para mim ficar na sala de exame e ela sair para ela poder me explicar o que estava acontecendo, porque ela queria saber o sexo do bebê, porque não dava para ver, a causa da bexiga estava muito grande, o neném não estava urinando, o rins não estava funcionando. E quando eu falei para ela o sexo, que já tinha feito o exame de sangue, ela falou para mim: você precisa ser forte, porque a gestação da tua prima não pode chegar nem na metade, ou pode chegar no final, e o neném já nascer sem vida. Ela precisa urgentemente procurar um especialista fetal, porque se ainda tiver no tempo, dá para fazer a cirurgia dentro da barriga, né, e consertar a bexiga tudo direitinho. E a gente saiu dali com a esperança do especialista fetal. Mas quando a gente conseguiu o especialista fetal, ele falou que não dava mais para fazer a cirurgia, que não tinha mais como, porque já tinha passado o tempo exato para fazer a cirurgia no feto dentro da barriga. Então, a gente saiu, eles saíram, né, dentro daquele consultório com a esperança que o filho deles ia nascer morto, que não tinha mais vida. E no 6º mês de gestação, continuou o acompanhamento, né, todo mês. E no 6º mês, com a outra, o médico viu que a bexiga estava diminuindo e o rins dele começava a funcionar. E o pulmão que não estava se formando, estava começando a se formar. Então, não tinha mais aquele risco de morte, já tinha um risco de vida. E no 7º mês, na consulta, o doutor falou para ela que nós vamos começar a preparar os melhores especialistas para estar fazendo o seu parto, porque o seu filho agora tem risco de nascer com vida. Sem entender o que Deus está fazendo, como o pastor falou, a gente não entende a boa e a perfeita vontade de Deus, mas agora o Antônio pode nascer com vida.
E dia que vai nascer, está programado.
E ela está com 8 meses, e na consulta agora de quinta-feira, o doutor teve que antecipar um pouquinho o parto, e amanhã o Antônio vai nascer. Amanhã. Tem a cesariana do Antônio.
É isso aí, gente.
O Antônio está para nascer, então, amanhã.
Amanhã.
A situação é agora. Amanhã o bebê nasce. Dá para entender o quanto faz sentido para nós que essa força em Deus e essa coragem é para hoje, porque amanhã nós vamos ter a notícia. Você não está aqui por acaso. Eu confesso a vocês. Você que tomou notícia disso agora, você agora é o intercessor. Amém? Quantos se comprometem com isso, levante uma de suas mãos. Então você vai voltar para sua casa levando o nome do Antônio. Não é uma situação simples. Eu sei do que ela está falando. Esse feto, para muitos médicos, eles já teriam dito: faça o aborto. Faça o aborto. Então a coisa não é simples. É uma vida que está em jogo. Rapidamente, o Léo citou uma coisa que... Qual foi a sua orientação, Léo? Qual seria a dinâmica até chegar o dia do nascimento do bebê? Rapidinho pra gente, por favor.
Boa noite. Quando eu cheguei em casa do trabalho, minha esposa, né, são primos muito queridos, né? São quase, eu e ele somos irmãos praticamente. Né? E ela também tem uma amizade muito grande. E quando eu cheguei em casa, ela estava bem abalada, bem abatida. E desesperada, eu falei: o que aconteceu? Ela: o Antônio não tem chance. Assim, não tinha expectativa nenhuma. Aí eu falei para ela assim: filha, quem dá a última palavra é o Senhor. Eles já tinham cancelado o chá revelação. Já estava desmotivado, né? Porque não tinha, assim, esperança tinha ido embora. Falei: não, a última palavra é do Senhor. A gente vai prosseguir como se o Antônio fosse nascer. A gente vai curtir esses meses e vamos confiar no Senhor, porque o Senhor que sabe o que tem que fazer. Vamos fazer o chá revelação. Aí ela falou: não, então vamos fazer com menos pessoas, grupo de amigos mais, os mais chegados, mas a gente vai celebrar como se ele tivesse com todas as condições, porque quem vai dar a última palavra é o Senhor. Eu falei para ela: a gente já viveu momentos, em outra oportunidade, né? A gente já viveu momentos de ver a glória do Senhor onde não havia esperança. Então a gente não pode perder a esperança enquanto Deus não der a palavra final. E foi o que aconteceu. A gente fez o chá revelação, né? Fez o chá de bebê, né? E a gente confia no Senhor. E eu falo para ela: a gente confia no Senhor, tanto num resultado positivo quanto no resultado negativo. O resultado negativo vai doer? Vai doer. Mas a gente continua confiando que Deus fez o melhor. Mas a nossa esperança está no Senhor.
Você pode dizer amém? Amém. Pode dizer então glória a Deus. Obrigado, Léo. Obrigado, Aline, por compartilhar algo tão pessoal da vida de vocês, mas que eu acredito colaborar para o nosso crescimento espiritual. Essa igreja vai estar orando por vocês. Nos comunique assim que vocês souberem notícias, para que eu possa divulgar no grupo oficial, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, meus irmãos? Não é brincadeira. Não é a história da carochinha. O que Deus disse a Josué: Josué, só aceite o desafio. Existem circunstâncias que você não tem como mudar. Moisés é morto e agora é com você. Mas olha o que Deus diz no verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tão somente seja forte e corajoso.